Palavra de especialista.
Neste segundo bloco, nós vamos conversar com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Marcelo Prone, que faz parte do CEVIT, Centro de Estudos em Economia do Trabalho e Sindicalismo. Professor Marcelo, primeiro bom dia e obrigada pela sua participação.
Bom dia. É uma honra estar falando com vocês hoje.
Professor, nós estamos repercutindo dados do censo de 2010 e que eles mostram que o percentual de pessoas que trabalham mais que 45 horas semanais caiu de 44% para 28% entre 2000 e 2010. E nesse período também o valor da hora trabalhada aumentou, a formalização também passou de 36% para 44%. Quais seriam as explicações para esta redução da jornada de trabalho em termos de horas trabalhadas? Vale lembrar que, pela lei, a jornada máxima é de 44 horas semanais.
Olha, Silvia, geralmente, a jornada de trabalho ela é regulada de forma efetiva para quem é assalariado, para quem tem uma relação de emprego, né? Quem trabalha por conta própria ou é um pequeno empregador tem interesse em trabalhar mais do que 44 horas por semana, porque isso vai representar um ganho salarial. Quanto mais ele trabalhar, maior a sua renda, né? Ele está trabalhando para ele próprio, né? O que aconteceu ao longo dessa década que passou foi que a proporção de pessoas que têm uma relação de emprego e que tem um emprego com carteira assinada, né, que está sob esse regime, essa regulamentação que vem do Estado, esse número, a porcentagem dessas pessoas vem aumentando, e isso ajudou a alterar essa composição da distribuição por horas trabalhadas.
Algumas pessoas também citaram, alguns pesquisadores, né, professores, falam também no aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, poderia também estar entre as causas dessa redução de fato aí, né? E algumas pessoas citaram também a necessidade do profissional dedicar parte do seu tempo à qualificação. Isso seria um interesse tanto do profissional quanto da empresa. O que o senhor acha disso?
Exatamente. Os dois motivos são corretos. Normalmente, as mulheres trabalham jornadas um pouco menores ou tem maior dificuldade de expandir a jornada, justamente porque, pela cultura, pela tradição aqui no Brasil, elas são responsáveis por cuidar da casa, cuidar dos filhos. Quanto à necessidade, porque o mercado de trabalho hoje é muito exigente, né? Então, os jovens, principalmente, né, antigamente eles paravam de estudar mais cedo. E hoje em dia existe todo um estímulo e uma exigência mesmo para que o jovem continue estudando e tenha inclusive mais oportunidades de fazer um curso universitário, né? Agora, eu queria insistir em relação às causas. Quando a gente pensa nas causas dessa mudança que aconteceu, eu acho que isso a gente tem que pensar muito do ponto de vista... São duas perspectivas. Uma perspectiva é individual, é do trabalhador. Por que que o trabalhador ele busca trabalhar um pouco mais ou um pouco menos, né? E a outra perspectiva é a perspectiva da empresa. Por que que a empresa ela usa mais a hora extra ou usa menos a hora extra, né? Do ponto de vista individual, é importante também ressaltar que o salário médio aumentou na década passada, né? E isso do ponto de vista da estratégia familiar, né, a necessidade de um chefe de família exceder as horas trabalhadas por semana em função da necessidade de complementar a renda é menor, tanto porque o salário dele aumentou, como também porque outros membros da família também puderam começar a trabalhar ou conseguir alguma renda, né? Do ponto de vista da empresa, o que que acontece? Quando você tem uma economia mais instável, quando você tem uma maior incerteza no mercado em relação ao comportamento futuro das vendas, né, ou da sua atividade, a empresa tem muito mais receio de contratar mais trabalhadores. Então, o que que aconteceu na década passada? Um bom desempenho da economia brasileira abriu perspectivas efetivas em vários setores de atividade e as empresas voltaram a contratar, né? E quando você aumenta o número de trabalhadores, a necessidade de usar hora extra cai.
Nós estamos conversando com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Marcelo Prone. E, professor, até o senhor antecipou um pouquinho justamente dessa questão em relação à hora extra, né, esse movimento que está acontecendo. Sobre quais seriam as perspectivas para o mercado de trabalho brasileiro? Nós estamos vendo uma taxa de desemprego baixa, mas, ao mesmo tempo, essa necessidade de qualificação e até movimentos migratórios para o Brasil. O senhor acha que o governo e os empresários estão atentos para as necessidades do país em termos de mão de obra?
É, eu gostaria de ressaltar aqui, não é fácil pensar políticas para o mercado de trabalho no Brasil, porque nós temos um mercado de trabalho muito heterogêneo, né? Então, o país é muito grande, você tem uma heterogeneidade regional muito grande, você tem um mercado de trabalho muito segmentado, existem segmentos que são altamente qualificados e que você tem uma... hoje em dia você tem claramente falta de mão de obra em algumas cidades, em alguns segmentos. Por outro lado, a gente tem um excedente de mão de obra muito grande ainda, pessoas que inclusive trabalham sem remuneração ou que estão na informalidade e que não têm condição de competir por essas vagas que têm sido abertas. Então não é fácil pensar uma política. Na verdade, você tem que ter um leque de políticas muito amplo para atender as várias necessidades. Agora, assim, se você me pergunta do ponto de vista das perspectivas para 2012, né, eu acredito que esse dilema, né, vai continuar existindo, né? A necessidade de intensificar as iniciativas de formação, de qualificação profissional para atender demandas específicas. Inclusive, né, a gente tem observado essa tendência, né, de começar a aumentar o número de migrantes, né, de trabalhadores que não estão, na verdade, que não encontram uma opção, alternativas razoáveis de trabalho nos seus países e vêm em busca do Brasil, atraídos por essa dinâmica, né, por essa promessa de uma vida melhor aqui, né. E ao mesmo tempo, obviamente, as empresas aqui no Brasil vão sempre procurar ampliar, né, a oferta de mão de obra e buscar onde for possível, né? Gostaria de acrescentar só mais uma coisa.
Uhum.
Né? Posso falar?
Pode falar.
Não, é o seguinte, tem mais um aspecto dessa questão que você está perguntando, que eu acho que é importante esclarecer os ouvintes, que diz respeito à intensificação do trabalho, né? Porque se por um lado você pode ter, do ponto de vista quantitativo, né, um número menor de pessoas trabalhando uma jornada excedente, né, mas por outro lado, o que a gente tem observado, existem muitas pesquisas qualitativas que mostram isso, aumentou muito a intensidade do trabalho durante a jornada, durante o tempo em que o trabalhador está à disposição da empresa, né? Porque as empresas, elas vêm reduzindo a porosidade, né? O tempo morto, né? Aqueles períodos de descanso ou de ociosidade durante a jornada diária, né? E, ao mesmo tempo, existe um processo de flexibilização da jornada também, né? Muitas vezes, a empresa consegue modular a jornada de trabalho ou utilizar de uma forma mais eficiente o tempo que o trabalhador está disponível para a empresa, né? Então, isso tem consequências tanto do ponto de vista da dificuldade de separar o que é o tempo de trabalho e o tempo dedicado a outras atividades, né? O tempo dedicado à família e a atividades que o indivíduo faz para si, né? Muitas vezes a pessoa sai da empresa, mas ela continua preocupada ou continua no seu tempo livre, né? Pensando e executando tarefas, né? que tem relação com o seu trabalho, e ao mesmo tempo, né, o estresse, o desgaste, né, o estresse psicológico e físico, né, causado pela intensidade maior desse trabalho, né, também tem sido motivo de problemas, inclusive de saúde pública, né?
Então, não, mas isso é bastante importante que o senhor mencionou. Inclusive, hoje é mais fácil levar o trabalho para casa, né? Com notebook,
a
celular.
A tecnologia hoje facilita. É o celular, é o computador, né? O trabalhador não precisa necessariamente estar dentro do local de trabalho para estar à disposição da empresa. E essa jornada geralmente não é computada nessas pesquisas. Assim como não é computado o tempo de deslocamento da casa para o trabalho, do trabalho para casa, que nos últimos anos, né, principalmente nas grandes cidades, tem aumentado o tempo de deslocamento, né?
Uhum. Só mais uma questão, nessa questão da intensificação, né? Não é nem só aumentar a produtividade, como a gente falava antes, com mais máquinas e tal, é reduzir espaços mesmo, né? Como o senhor está dizendo. Uhum. Espaços de descanso, esse tipo de estratégia.
Exatamente, uhum. Exatamente. Antes, você tinha, por exemplo, hoje em dia é só você ver como é que é o regime de um telemarketing, né? As pessoas que trabalham no telemarketing têm um tempo muito reduzido para ir ao banheiro ou para tomar um café, né? Esse tempo todo é muito controlado, né? Por outro lado, nas fábricas, nas empresas, né? O tempo que, quando uma máquina quebrava, às vezes o trabalhador ficava esperando alguém consertar, fazer uma manutenção. Hoje em dia esse tempo é muito reduzido, né? O próprio trabalhador, ele tem que providenciar a limpeza do ambiente, muitas vezes, enfim, você tem uma série de mecanismos para deixar sempre o trabalhador em atividade e sem essa possibilidade de conversar com os colegas ou parar para descansar, né? Então, né, se você comparar a 10, 15 anos atrás, as pessoas não trabalhavam tanto quanto trabalham hoje, né? E isso é uma coisa que as pesquisas na área de sociologia do trabalho, psicologia do trabalho, têm demonstrado com muita clareza.
Nós conversamos com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Marcelo Prone. Professor, muito obrigada pela sua participação.
Tudo bem, fico à disposição, viu, Silvia?
O Palavra de Especialista teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, coordenação de Aprígio Nogueira, edição e apresentação de Silvia Munhato. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Este e outros programas da Rádio Câmara estão disponíveis no endereço www.radio.câmara.gov.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.